Faixa 10. Apresentação. Páginas 12 a 14.
A ideia de escrever um livro que contasse a trajetória do vôlei em Montenegro, que mostrou toda a sua garra com a conquista do bicampeonato estadual em 1981-82, ultrapassou fronteiras ao levantar o vice-campeonato da Liga Nacional, o vice-sul-americano e se classificar entre os quatro melhores do Mundial de Clubes em 1991. E novamente fazer história ao vencer a primeira edição da Superliga em 1994-95. É antiga. Veio a público quando o professor Silon Ort recebeu merecida homenagem ao dar seu nome ao ginásio do Clube Rio-Grandense, em 2004. E voltou a ganhar força em 2014, quando o jornalista Leandro Utzik comandou um talk show na sede do clube com alguns dos personagens desta longa caminhada. Por isso, quando Adriano Oliveira me chamou para uma reunião com o objetivo de apresentar um projeto que concretizasse o sonho do livro, fiquei muito, muito feliz, mas ciente do enorme desafio que teria pela frente. Recuperar parte dessa história sobre o vôlei do Rio-Grandense e, na sequência, da Frangosul e depois da Frangosul Ginástica, foi também um reencontro com a minha trajetória profissional como jornalista esportiva, iniciada em 1982 no jornal Zero Hora, justamente no ano em que o time do Silon comemorou o bigaúcho. Acompanhei de muito perto a transição do esporte amador para o profissional e também o surgimento, seguido da consolidação, do marketing esportivo no Brasil. No caso de Montenegro, a marca que conquistou espaço nas quadras, nos corações de muitos torcedores e na mídia, indo além da região metropolitana de Porto Alegre, foi a da Frangosul. Já como assessora de imprensa da Frangosul Ginástica, muito me emocionei com a conquista do primeiro título gaúcho na Superliga. Para escrever Vôlei em Montenegro, uma história de paixão e glórias, além de reviver minhas memórias e desengavetar anotações, tive o apoio incondicional do Adriano Oliveira, Fernando Oliveira, Gerson Miller, Leomar Homerding, Túlio Soares e Carmen Langaro, e o suporte dos colegas Alisson Coelho, Elaine Lerner e Marco Vencato, para realizar algumas das pesquisas, sem falar na competência da designer Carol Hoover e do fotógrafo Daniel Nunes. Contei também com a generosidade de muitos personagens presentes neste livro, que comigo dividiram suas lembranças. Foram 22 entrevistas, totalizando quase 20 horas de gravação, além de pesquisas em recortes de jornais e revistas, guardados em pastas ou caixas de camisas, e também as realizadas no Arquivo Histórico de Porto Alegre, Moisés Velhinho, no Arquivo de Jornais Correio do Povo, na Biblioteca Pública Municipal Hélio Alves de Oliveira, Montenegro, no Museu de Comunicação Hipólito José da Costa e no Centro de Documentação e Informação de Zero Hora. Este livro não tem o compromisso de ser a versão oficial da história do vôlei em Montenegro, tampouco de respeitar cronologicamente todos os fatos e registrar todos os acontecimentos. Reflete uma memória coletiva, mas com a pretensão de ser um resgate de importante capítulo do esporte gaúcho e brasileiro. E desde já, me desculpo por algum equívoco em datas, nomes, resultados de jogos ou até mesmo na exatidão dos fatos. Nem sempre encontrei documentos oficiais para tirar a prova de tudo que me foi relatado. A trajetória do vôlei em Montenegro não deixa de refletir muito das histórias vitoriosas do esporte do nosso país, que não o futebol. A determinação e a paixão de um técnico se transformaram na energia necessária para encarar desafios, vencer obstáculos, formar campeões e levantar títulos, até então imaginados possíveis somente em sonhos. No Rio-Grandense, os irmãos Silon e Celso Ort contagiaram outras famílias com sua resiliência e paixão e escreveram um capítulo que merece os aplausos de todos nós. Vôlei em Montenegro, uma história de paixão e glórias, é para mim também uma reverência aos técnicos, atletas e gestores de todos os esportes com quem tive a oportunidade de conviver nestes mais de 35 anos de jornalismo e que conquistaram o meu respeito. É ainda uma saudação a meus colegas jornalistas, que, com muito empenho, fizeram da nossa profissão uma missão encantadora. Esses estão representados pelo Leonardo Meneghetti, que generosamente aceitou o convite para escrever o prefácio desta publicação, e por todos que aqui deixaram seus depoimentos sobre a trajetória do vôlei em Montenegro, do Rio Grandense à Frangosul Ginástica. Por fim, sinto que toda essa história de paixão e conquistas aqui destacada não tenha deixado um legado à altura, nem nas quadras escolares, nem nos ginásios de Montenegro, cidade que foi palco de tantas glórias. Não vai aqui nenhuma pretensão, mas o respeito a tudo o que foi feito e conquistado. Quem sabe essas memórias não poderão servir de exemplo e estímulo a outros protagonistas? Cláudia Coutinho.